Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
Adri, bom dia.
Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssen e ouvintes da Eldorado.
Bom dia, bom dia.
Adri, queria que você, então, explicasse para a gente o vai e vem da questão envolvendo o Auxílio Brasil, que você tem trazido já esses bastidores aqui para o nosso ouvinte da Rádio Dourado. O que levou o governo a bancar um auxílio de R$400, chamar um evento, combinar com todo mundo e, minutos antes, levar todo mundo a desistir dessa ideia? O que você pode trazer para a gente de apuração dessa confusão de ontem na área econômica?
Bom, Carol, eles não desistiram da ideia, eles só estão fazendo aí uma negociação de desenho do modelo. Ela começou no sábado, o ministro Paulo Guedes estava chegando de viagem aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro chamou para uma reunião e disse que queria um valor do benefício maior, em torno de R$300. Era o que estava sendo negociado, e ele queria subir para R$400 e mandou a equipe econômica tratar de resolver esse problema. Na segunda-feira, o ministro avisou aos integrantes da equipe, só que R$300 não cabe no orçamento. Então a saída que na reunião o presidente bateu o martelo, estava muita gente reunida, o ministro Paulo Guedes com os ministros do grupo político, além do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, ele bateu o martelo, contrariando, né, a posição da equipe econômica, que não queria conceder um auxílio de R$400, porque ele não cabia dentro do orçamento, e para isso seria necessário furar as regras fiscais e fazer parte desse auxílio, R$100, dos R$400, fora do teto de gastos. O teto é uma regra que é considerada importante, uma âncora fiscal para as contas públicas, que o mercado financeiro monitora como um elemento a frear as despesas, porque ele limita, né, ele fixa o limite para o crescimento das despesas. Então, todo ano tem até quanto as despesas podem ser executadas no orçamento anual. Só que quando o Estadão, na noite de segunda-feira, revelou esse modelo, como ele seria, R$400 fora do teto, já começou a uma repercussão no mercado financeiro. Ontem, né, foi um tombo, né, em todos os ativos, mas o governo adiou porque os políticos ainda querem mais, eles querem que uma parcela maior desses R$400 fique fora do teto, abrindo espaço para mais emendas parlamentares. Então, esse jogo é um jogo eleitoral, e por isso a reação aí forte do mercado, e justamente misturando, né, a necessidade do auxílio. Hoje o Bolsa Família faz 18 anos, e a gente vivendo esse imbróglio aí em torno de um tema importante que já poderia estar resolvido, e se houvesse de fato interesse político, tudo dentro das regras fiscais brasileiras.
O que não se discute, como você está bem dizendo, Adriana, é a necessidade mesmo desse auxílio, né, que ele é necessário. Mas a hora que tem essa furada de teto, ou abertura de porteira, vamos chamar assim, passam outras boiadas, por exemplo, das emendas também, parlamentares? Esse é o temor?
Esse é o temor da equipe econômica, porque nas contas, no modelo que saiu da casa, saiu da reunião do presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira, foi 30 bilhões fora do teto de gastos, né, para fechar esse R$400 que vai custar mais em torno de 90 bilhões de reais em 2020, até ao final de 2022. Então, ficou 30 bilhões fora do teto, já era algo que a equipe econômica não estava aceitando, mas a pressão é para uma parcela ainda maior Né? E por isso que esse desarranjo, aí é que foi adiado, os políticos também não foram chamados, os caciques, né, não foram chamados, o relator da MP do Auxílio Brasil se revoltou também, porque diz que não foi comunicado. Então fica essa confusão gerou prejuízo, alta do dólar, alta dos juros, com impacto na inflação, e a inflação vai corroendo também o auxílio, aquilo que se quer, proporcionar à população de baixa renda, que está sofrendo com a alta de preços, e também o auxílio já vai chegar mais corroído aí pela inflação. Então é uma bola de neve, Raíssa.
Quem que deve cair dentro da economia? Enfim, porque o presidente está pressionando cada vez mais o ministro Paulo Guedes, que está demonstrando que deve permanecer por ali, né? Está fazendo flexões à política liberal que ele prometeu ainda na época da candidatura do então deputado Bolsonaro. Mas a equipe econômica é feita de vários assessores, várias pessoas importantes que têm um compromisso com meta, né? Teto de gastos. A gente pode ver algumas quedas aí nos próximos dias, próximas horas?
Podemos sim. Um primeiro que pode pedir para sair é o secretário especial de Tesouro e Orçamento. Ele é como se fosse, na prática, o número 2 do Ministério, se chama Bruno Funchal. Ele já havia dito que não assinaria, né, a medida de fazer o auxílio fora do teto de gastos, precisa da assinatura dele e do secretário de orçamento para fazer o crédito extraordinário, o crédito desses recursos que ficariam fora do teto de gastos, e que uma regra, né, fiscal é muito clara, ela diz que esse crédito, para ficar fora do gasto, tem que ser imprevisível, tem que ser urgente, o que a equipe econômica, esses técnicos avaliam que não é mais o caso, porque a pandemia já está aí, não tem nada de imprevisibilidade, e, portanto, eles temem serem questionados, né, pelo Tribunal de Contas da União. O governo, ou o Palácio do Planalto, está cuidando desses trâmites legais e vai vai fazer uma exceção, né, na PEC, numa proposta de emenda constitucional, para mudar o teto, para fazer uma exceção no teto. Mas, mesmo assim, Funchal, para ele, é uma questão aí de, não diria honra, mas é uma questão de que ele não considera certo ficar fora do teto, e é muito provável que, depois de resolvido todo esse desenho, o governo tem que enviar também uma mensagem modificativa. O que, que é isso? Ele tem que alterar o projeto de orçamento que foi enviado em agosto com essas novas modificações, depois de enviar esse projeto, essa modificação do orçamento, é muito provável que ele deixe o governo, porque ele não concorda com essa mudança, e a equipe econômica está aí lutando para mudar esse quadro, mas é muito pouco provável que isso ocorra, e é provável, pelo contrário, que ocorra mais despesas fora do teto, e era essa justamente a preocupação. Por quê? Eu vou explicar. Esse auxílio de R$ 400, ele vai atingir só os beneficiários do Bolsa Família. Só que o auxílio emergencial, que está terminando agora no final do mês, ele é um público muito maior. Enquanto se espera aumentar o Bolsa Família de 14 para 17 milhões, o auxílio emergencial, ele atinge em torno de 35, 36 milhões de pessoas. Então, tem uma população que vai ficar de fora, né, que vai perder o auxílio emergencial. E os políticos querem ampliar esse alcance, é claro, em nome também da popularidade nas eleições. Né? Então, o presidente É bom lembrar que ele resolveu bateu esse martelo nessa semana em que o governo e eles estão muito pressionados por conta do relatório da CPI da Covid-19. Então, é tudo foi uma estratégia também de trazer esse debate do auxílio nesse momento da CPI, porque toma, claro, o noticiário também, dada a importância, né, desse auxílio, como o Heisen falou, para a população está esperando uma definição de quanto a população que precisa desses recursos. A gente tem visto nas ruas, né, a fome, o impacto da fome, da pobreza, o aumento da pobreza. Então, o governo joga com esse discurso para também de olho na eleição de 2022 e também os seus aliados políticos que também vão buscar se reeleger, seja para o Congresso, Senado, Câmara dos Deputados ou mesmo nas suas bases para governadores, para os cargos de executivo nos estados. Então, é uma disputa antecipada, mas que está por trás de todo esse pacote aí do Auxílio Brasil. E o mercado financeiro, que achava que estava tudo resolvido com R$300, né, faltando apenas aí a definição da aprovação da PEC dos precatórios, que era para também abrir espaço para o pagamento do auxílio, acabou se surpreendendo. E um ponto que o mercado mais surpreendeu foi com relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que desde a sua campanha, o comando da Câmara dos Deputados, vinha com um discurso forte de responsabilidade fiscal e de manutenção do teto de gastos. Na segunda-feira à noite, já sabendo de toda, sabendo, não, participando de toda essa negociação, ele deu uma entrevista em que disse, deu a senha, né, de que a fome, o combate à fome era mais importante do que as regras fiscais. E estamos vendo aí esse cenário todo se desenvolvendo essa semana.
Em termos de teto, é um governo com pé direito bem alto mesmo, né?
Exatamente, exatamente, Heisen. E não acabou, né? Vamos ter muitos desdobramentos ao longo da semana, mas eu percebo que o governo não está preocupado, os governos líderes não estão preocupados com essa reação do mercado, acham que ela vai ser de curto prazo. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, senador, né, licenciado, e o líder do Centrão, ele diz que o mercado já tinha precificado, que é um termo aí do jargão do mercado financeiro, quando ele diz já tinha precificado, já estava na conta essa flexibilização do teto de gastos. Mas o importante é dizer que com essa mudança, com essa guinada, já marca uma guinada forte da política de Bolsonaro, uma guinada populista. Fica muito claro esse viés que já estava desenrolando em várias medidas, a gente tem comentado aqui, mas o presidente, ao impor os R$400, ele deixa claro a que veio, e é complicado, né, porque é um debate tão sensível, Heisen, como você falou, a população está precisando mesmo desse programa social e fica aí à mercê dessa expectativa.
Adriana Fernandes, acompanhando todos os bastidores, compartilhando tudo aqui com o nosso ouvinte da Eldorado. Adri, obrigada.
Obrigada, até logo. Sexta-feira nos vemos de novo.